Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola.
Vamos lá.
Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
Pintenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, 12 de julho, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vanburg na mesa de áudio. Toda a categoria do Rafael Espíndola, central técnica Vinícius Sampaio, produção Luiz Ferreira, gerente de esportes Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele e do Antônio Cordeiro.
Nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 5 da tarde, 5 minutinhos. Quer participar? Então mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 99784-9503. Eu repito para você, 21 99784-9503. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br, esporte.radios@ebc.com.br. Começando o programa No Mundo da Bola. Corinthians e o Porto. Corinthians e Palmeiras, é isso aí, bacana. Palmeiras, Corinthians. E começando o programa No Mundo da Bola, falando do de clássicos regionais. Vamos começar com São Paulo, onde Palmeiras e Corinthians, o último campeão brasileiro, o atual líder da competição, se enfrentam na Allianz Arena. Lincoln Chaves tem as informações.
Lincoln Chaves.
É noite de clássico, é noite de derby paulistano, um confronto que comemora 100 anos em 2017. Palmeiras e Corinthians medem forças daqui a pouco, 15 para as 10 da noite, no Allianz Parque em São Paulo. O Timão lidera o Brasileirão com 32 pontos, 13 a mais que o Verdão, que está em quinto. Um cenário impensável no início do ano, quando o Alvinegro era apontado como a quarta força de São Paulo e o Alviverde era tido como a principal equipe do estado. E foi justamente uma vitória no derby, no próprio Allianz Parque, com um gol de Jô no minuto final e um homem a menos durante praticamente todo o jogo, que embalou o Corinthians nesta temporada. O técnico Fábio Carilli falou sobre a expectativa para o clássico de hoje à noite.
Na verdade, esse campeonato nós temos que somar pontos, ainda mais com um rival, com 13 pontos à frente, é muito importante somar pontos lá. Mas a nossa ideia é sempre nos preparar para a vitória. Né, somar pontos, se não for 3, que seja 1, né, para nós continuarmos a nossa caminhada nesse campeonato brasileiro.
E é o embalo que Corinthians ganhou com a vitória no último derby que o Palmeiras espera conseguir agora, se sair vitorioso. E como o Verdão precisa de um resultado positivo, e não só para diminuir a diferença para o Timão de 13 para 10 pontos, mas para ganhar fôlego e crescer antes dos jogos decisivos pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mas principalmente pela Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil do Equador. Nesses dois confrontos, o Palmeiras não venceu o jogo de ida. E se por um lado o rival não perde a 26 jogos, por outro, o Verdão está há quase um ano invicto no Allianz Parque, palco do jogo de hoje à noite. Um retrospecto que inspira o meia Tietê.
Ah, eles têm a invencibilidade deles, nós a nossa. Isso daí a gente vai entrar em campo não pensando que a gente está há tantos jogos sem perder no Allianz, mas é claro que a gente sente muito bem lá, A gente sabe que vai ser uma guerra para o adversário lá, independente de ser no clássico agora ou contra outras equipes. É assim que a gente entra lá, então o adversário que jogar contra a gente lá vai ter que deixar o coração dentro do campo para poder vencer a gente.
O Corinthians vai com força máxima para o clássico, com destaque para a volta do lateral Fagner, que cumpriu suspensão na rodada passada. O Timão vai a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. No Palmeiras, o Meia Guerra está de volta após ser poupado nos últimos dois jogos para cuidar do filho de 3 anos que se afogou há uma semana. O volante Felipe Melo, recuperado de lesão, também está à disposição, mas vai começar a partida no banco. O técnico Cuca deve escalar o Verdão com Fernando Praz, Tietê, Mina, Luan e Juninho ou Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra, Dudu, Roger, Guedes e William.
Obrigado pelas informações, Lincoln Chaves. Tem Palmeiras e Corinthians, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Corinthians, líder absoluto isolado 2017. Um jogaço pra você. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o clássico pegando o porco e o timão. O boa tarde dele que sabe o que diz. Alô, tarde, Valdir.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Tudo bem, amigo?
Agora sim, tudo legal, tudo bacana. Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio querendo saber a sua opinião envolvendo Palmeiras e Corinthians. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, pro Bamburg, para todos que estão ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu diria o seguinte, um jogo altamente equilibrado. Se você olhar o elenco do Corinthians... é inferior ao elenco do Palmeiras. Só que o time do Corinthians está redondo. Eu tenho acompanhado os últimos jogos do Corinthians. O Corinthians está muito bem treinado pelo Fábio Carille. É um time certinho, joga muito bem no 4-2-3-1, variando com 4-1-4-1. Uma equipe que vem fazendo uma campanha maravilhosa. Em 11 jogos... ele conseguiu 32 pontos, quer dizer, é uma campanha maravilhosa, é o único invicto na competição até agora, mas é clássico. E o Palmeiras joga em casa, tem um belo elenco, como disse o Lincoln aí, tem a volta de alguns jogadores importantes, e o torcedor do Corinthians fica chateado comigo. Mas para o campeonato, seria bom uma vitória do Palmeiras, senão o Corinthians vai colocar uma vantagem muito grande. Amanhã tem Flamengo e Grêmio, pode dar empate, o campeonato começa até a perder um pouco da graça. Então, para o campeonato, a vitória do Palmeiras seria melhor. Mas o Corinthians é um time muito bem arrumado, e eu dar qualquer opinião com relação a quem vai vencer esse jogo é muito arriscado, Mazella.
É verdade, Valdir, é a opinião do comentarista que sabe o que diz, Valdir Luiz. Ele que estará logo mais comentando para todo o Brasil o clássico vovô, um dos mais importantes também do futebol brasileiro. Fluminense e Botafogo, os comentários do Valdir Luiz, as reportagens do Rodrigo Ricardo e Maurício Costa e a narração do Carlos Borges e o nosso grande amigo Jorge Bamburgo chega e cumprimenta direto de Brasília. Ele participa da jornada, participa do programa, porque a sua opinião é muito importante. Boa tarde, Jorge Vamburgo, e o clássico em São Paulo.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional, sempre ligados aí no Mundo da Bola por todo o Brasil. Mazella, o Corinthians, na minha opinião, é favorito desse clássico. Por isso, basta olhar, e eu justifico a sua opinião, sendo que basta olhar a tabela. O Corinthians tem 32 pontos e o Palmeiras vem bem depois, lá na quinta posição, com 19, 13 pontos de diferença. E as campanhas? O Corinthians, por exemplo, vem de uma vitória tranquila sobre a Ponte Preta por 2-0 e o Cruzeiro apanhou feio do... aliás, o Palmeiras apanhou feio do Cruzeiro por 3-1 na última rodada. Então, eu acho também que o Corinthians apresenta um futebol... mais constante, tem demonstrado uma constância de atuações que o Palmeiras não tem. O Palmeiras é um time irregular, pode ter jogadores assim de maior projeção, de maior custo, ele importa importa jogadores estrangeiros como quem importa batatas, mas o time não, a gente não sabe direito qual é o time do Palmeiras. O Cuca vive mudando o time, procurando, e isso, com isso ele conseguiu subir um pouco na tabela, subir um pouco, não, subiu muito, porque o Palmeiras estava muito mal no início do campeonato. E chegou até o quinto lugar, mas eu acho que ainda não é time para ganhar do Corinthians. Por isso, na minha opinião, o favorito desse clássico é o Corinthians.
Tá certo então, chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos. Solta a vinheta, Rafinha!
Momento Estádio.
Estádio com você, Wagner Gomes, boa tarde.
Wagner Gomes. O Brasil encerrou na Hungria a participação no Campeonato Mundial de Jovens de Goalball com duas medalhas. O time masculino ficou com a prata e o feminino com o bronze. Os dois times do Brasil, tanto feminino quanto masculino, tiveram as bases formadas nas Paralimpíadas Escolares de 2016, disputada em São Paulo. As equipes passaram ainda por testes internacionais, como o Parapan de Jovens deste ano, competição na qual o Brasil levou ouro nas duas categorias, antes de embarcar para o Mundial de Jovens na Hungria. Então, o Brasil mostrando aí que tem renovação no goalball, na parte paralímpica. É um trabalho muito bem feito, já vem sendo feito há anos e mostrando a importância de se trabalhar a base em todos os esportes. Então, parabéns aí ao Comitê Paralímpico Brasileiro por esse trabalho muito bem feito.
Legal, bacana, Wagner Gomes dando sequência ao programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Falamos do clássico em São Paulo, vamos falar do clássico no Rio de Janeiro, no Maracanã.
Botafogo, Botafogo, campeão.
É o clássico vovô, a gente começa com o repórter Maurício Costa e as últimas do Fluminense, ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Mazela, vamos falar do Fluminense, mas dessa vez não do time tricolor. Depois do último treino da equipe antes do confronto de hoje contra o Botafogo no Maracanã, o técnico Abel Braga foi questionado em entrevista coletiva sobre as recentes demissões de outros treinadores, como Wagner Mancini na Chapecoense, Eduardo Batista no Atlético Paranaense e Dorival Júnior no Santos. Olha a resposta do Abel.
Isso só vai parar esse tipo de cultura no momento que se reunir. Eu não vou falar o nome de todos, tá? Vou te falar dos mais pesados. Mano, eu, Paulo Tuori, Oswaldo Oliveira, Carlini, Dorival Júnior, Mancini, Tite, os caras pesados. A gente se reunir e fazer uma greve. O jogador não faz greve. Meu time entra em campo, o jogador não é entrevistado antes do jogo, porque não pode entrar no campo. Mas eu sou entrevistado, eu não tenho direito de arena. Vai começar o segundo tempo, normalmente eu é entrevistado, tu mudou alguém. E você é demitido sempre dessa maneira. Nós tínhamos que parar o campeonato, cara. É a maneira de você pressionar a Brasília. Mas enquanto a gente não reunir os cascudos e a gente parar para dar um basta, cara, vai acontecer isso, porque é ridículo. Fizeram com o Mancini, é ridículo, fizeram com o Marcelo Oliveira, foi ridículo, a maneira que foi entre dois jogos decisivos, agora com o Eduardo Batista, agora com o Mancini. O que vai parar quando, cara? E não para. Não para.
Tá certo, Abel, Mazela. E quando os treinadores deixam os clubes por uma proposta superior de outros times? A discussão é boa, hein, Ricardo Mazella?
É verdade, Maurício Costa. Então vou a Brasília, eu quero saber a opinião sempre equilibrada dele, do Jorge Vamburg. Fala, Vamburg, e aí? Abel tem razão, ele prega greve, demissão dos técnicos. O que você pode dizer para os amigos da Rede Nacional de Rádio?
Eu não acho que ele tenha razão, não. Eu acho que faz parte da profissão de técnico e isso todo mundo sabe, os próprios técnicos sabem disso. Futebol é resultado e deu certo, tudo bem. Olha, mais do que nunca prevalece aquela máxima do Otto Glória. Técnico, quando vence, quando perde é uma besta e quando ganha é bestial. Então, é isso. Isso não vai mudar nem aqui nem na China. E não é só no Brasil, não é em qualquer lugar do mundo. Não vem falar que na Europa é diferente, não, porque se o técnico lá começar a perder, também perde o cargo. Então eu acho que isso aí não vai mudar. E além disso, o patrão tem direito de demitir o empregado quando ele não está rendendo. E o patrão, no caso, é o clube. É claro que em muitos casos a gente acha que. Eu, por exemplo, acho uma injustiça ter demitido a Chapecoense, ter demitido o Wagner Mancini. Acho que não. Foi uma demissão precipitada, mas isso faz parte, né? Também o Eduardo Batista foi demitido com pouco tempo de trabalho, mas é isso, futebol é isso, é resultado. Não deu certo, eu acho que o patrão tem direito de mandar o técnico embora.
É, nem aqui nem na China, tá certo então, Valdizinho, a sua opinião em um minuto, como diria Marco Aurélio, porque tem break.
Olha aqui, rapidinho. O Abel tá certo no ponto, ele não recebe direito de arena. Mas depois de fazer greve, eu sou o contrário. O que acontece é o seguinte, às vezes o treinador é demitido, não é por causa de estar perdendo, às vezes é relacionamento. Eu cito muitos casos. Então eu acho que uma coisa... E quando o treinador também pede demissão? Eu acho que uma coisa que tem que ser discutida com muita tranquilidade e sem greve. Tem que ser um diálogo. O que eu acho é que tem que ter direito de arena. O não pode os clubes mandarem embora e não pagarem. Fora isso, demissão, eu acho que, dependendo do resultado, dependendo do relacionamento com o grupo, é uma coisa extremamente natural.
Tá certo, então. 17h, 19 minutos, 40 segundos. Já já voltamos com Botafogo, com jornalismo e com muito mais informação aqui no Microfone Esportivo do Brasil. Conteúdo, informação, é aqui na Nacional, o Microfone Esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol pela Nacional, 17h21, dando sequência no Bate-Bola Nacional no programa No Mundo da Bola, batendo bola com você no Mundo da Bola. Chegando, jornalismo.
Nacional, jornalismo.
Repórter Vitor Ribeiro traz as últimas informações do dia direto de Brasília. Fala, Vitor.
Oi, boa tarde, Ricardo Mazella. Pois é. A notícia do dia aí foi a sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada agora à tarde pelo juiz federal Sérgio Moro. Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula também teve direitos políticos suspensos por 20 anos. O ex-presidente pode recorrer em liberdade. A condenação é relativa ao processo sobre a compra e a reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. A propriedade do imóvel é atribuída ao Lula, mas o ex-presidente sempre negou ser o dono. Segundo Moro, existem provas de que a construtora OAS pagou as obras do triplex para receber em troca vantagens em negociações com a Petrobras. De acordo com a sentença, Lula se valeu do cargo de presidente da República para articular um amplo esquema criminoso no qual o pagamento de propinas havia se tornado rotina. Sérgio Moro afirma que membros do Partido dos Trabalhadores receberam 16 milhões de reais em propina. Além desse caso do apartamento triplex, o processo também investigava o transporte e o armazenamento do acervo presidencial de Lula, que estava lacrado no Sindicato de Metalúrgicos do ABC Paulista, mas nesse caso todos os envolvidos foram absolvidos. Além de Lula, foram condenados também os ex-executivos da empresa OAS, a construtora OAS, Léo Pinheiro, que já está preso por outro processo e agora foi condenado a mais de 10 anos e 8 meses de prisão, e Agenor Medeiros, que já tem duas condenações e agora aguarda o cálculo total da pena. Mas ela.
Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Vitor Ribeiro, direto de Brasília. Pegando fogo, 17:23.
Botafogo, Botafogo.
É o clássico vovô. Falamos do Fluminense com Maurício Costa. Vamos falar do Botafogo da Estrela Solitária com Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Para o clássico vovô contra o Fluminense nesta quarta-feira à noite no Maracanã, o Botafogo vai ter novamente o ídolo Jefferson como goleiro titular. Catito Fernandes segue poupado. O paraguaio se recupera de um corte no joelho durante a vitória de 1-0 contra o Nacional pela Libertadores da América. Destaque no empate do Glorioso em 1-1 com o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileiro, Jefferson tem a total confiança do técnico Jair Ventura.
Na verdade, não muda em nada, porque a gente vai jogando com aqueles que estão no melhor momento para todas as posições. Eu só me preocupo que agora a gente só fala dos goleiros, né? A gente esquece das outras posições. Tem mais 10 que iniciam o jogo também. E eu me preocupo igual com todos. Então, Todos de todas as posições têm as mesmas chances de jogar. E com os goleiros é a mesma situação. Aquele goleiro que tiver o melhor momento vai jogar, como todas as outras posições.
O Botafogo não vence há 3 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. E após 12 rodadas de competição, ocupa a 11ª colocação do campeonato. Camilo deve continuar no banco. E o provável time do Botafogo para esta noite é Jefferson no gol, na lateral direita Arnaldo, dupla de zaga Joel Carli e Emerson Silva, na lateral esquerda Vitor Luiz, no meio de campo Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo, no ataque Rodrigo Pimpão e o centroavante Roger.
Valeu, Rodrigo, pelas informações envolvendo o Fluminense, envolvendo o Botafogo agora. Primeiro o Fluminense com o Maurício, agora Rodrigo Ricardo com o Botafogo, registrando o aniversário desta grande comunicadora, fantástica, extraordinária, sensacional, Luciana Valle. Um beijo carinhoso, Lulu. Mais um aniversário, também registrando do nosso operador Sebastião Luiz Xavier, o Índio, portanto. Como diria o nosso amigo Deni Pessoa de Menezes, o dia está sendo pequeno para tantas comemorações. Vamos de rock no aniversário, parabéns para você. Valdir Luiz e o Botafogo, Valdir.
Olha, o Botafogo e Fluminense fazem um jogo, na minha opinião, totalmente equilibrado. Você vê pelas campanhas. O Fluminense tem 17 pontos, o Botafogo tem 16. Abel tem um elenco curto, faz um belo trabalho e consegue colocar o Fluminense fazendo uma boa participação na competição. O membro do Jair Ventura, que tem um elenco também curto, agora chegou o Léo Valência, está voltando o Jefferson, o Ricardo já tem ficado no banco, mas é um elenco diferente, Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, outras equipes que têm um elenco muito mais qualificado. E vem fazendo também um belo trabalho o Jair, tanto é que o Botafogo está nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, mas ele é clássico. Ah, dizem que clássico tem favorito. Esse, na minha opinião, não tem. É um jogo decidido no detalhe. Na minha opinião, as mexidas táticas e os erros individuais, ou até o talento individual, pode definir o jogo. Na minha opinião, um jogo numa tendência de empate.
Ô, Vamburg, tá em cima do muro, Valdir. Tem ou não tem favorito?
Os dois times estão tendo desempenhos muito irregulares no campeonato, tanto que um é o 7º colocado, que é o Fluminense, e o outro é o 10º o Botafogo, mas com apenas um ponto de diferença. Como o Valdir disse, o Fluminense tem 17, o Botafogo tem 16. E os dois vieram de empates sofridos na última rodada, ambos por 1-1. Botafogo com o Atlético Mineiro e o Fluminense também empatou com o Bahia. E foram salvos pelos seus goleiros, na verdade, e pela incompetência dos ataques adversários, que não conseguiram botar a bola na rede, muitas vezes cara a cara com o gol do Botafogo, o gol do Fluminense. Então, os dois times não estão bem. Não... O Botafogo, por exemplo, está até classificado na Libertadores, está disputando a Libertadores, mas está sempre obtendo vitórias ou empates sofridos, né? Sempre na bacia das almas, lá dando muita sorte. Eu acho que o Fluminense está mais qualificado para ganhar esse jogo pelos jogadores que ele tem rápidos, esse jovem time do Fluminense que o Abel montou, que vem aproveitando muito bem. Eu vejo pelos desempenhos que os dois tiveram, que não foram bons na última rodada, mas eu acredito mais numa vitória do Fluminense nessa partida.
Mas 17 horas 28 minutos, acompanhando o programa No Mundo da Bola. Bola rolando 9 da noite para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Tem Fluminense e Botafogo, clássico vovô do futebol brasileiro. Fluminense e Botafogo na narração brilhante dele. Carlos Bacher. Os comentários que sabe o que diz. E a dupla dinâmica, o Batman e o Robin no campo de jogo.
Maurício Rocha. Rodrigo Ricardo.
Participação do ouvinte WhatsApp, você. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Aqui no 21997849503, eu recebo o recado do Eli Caetano, botafoguense de Magé, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: no clássico de hoje, eu espero que o fogão do meu coração, nem precisa dizer que ele é botafoguense, consiga vencer. A nossa principal vitória será a paz entre as torcidas e jogadores. Concorda comigo, Valdir? Concorda comigo, Jorge Van Burg? Ele é o botafoguense, ele Caetano de Magé.
Respondo. Eu concordo. A paz é fundamental, amigo. Sou totalmente contrário à violência. Eu acho que no campo vai ter paz e tenho certeza que dentro do estádio vai haver paz. O que me preocupa são as cercanias. Mas eu espero que tudo corra bem, que depois daqueles episódios lamentáveis que aconteceram em São Januário, internamente e externamente, nas proximidades do estádio Nilton Santos envolvendo Botafogo e Atlético, que hoje não tenhamos isso, né? Porque chega de violência.
Outro ouvinte, o Van Burg responde o outro.
Esse aqui é do professor Deusdete, ele fala de, atenção, Agrovila Serra Azul Cumaru do Norte, e lá do Pará. Manda um abraço para todo mundo e parabéns pelo programa No Mundo da Bola.
Então não é pergunta, é só
elogio. Era pergunta, ele queria ouvir o nome dele. Um abraço para todo o estado do Pará também.
Deusdete.
Deusdete.
Fala, Cacá. Grande tricolor, Cacá. É isso aí. É hoje, hein? É hoje. Ô, Van Burg, em Brasília, manda um abraço pro professor Deusdete lá em Belém do Pará.
Agrovila Serra Azul Cumaru do Norte, Pará.
Complicou, hein?
Qual é o time que ele torce?
Ele não disse aqui, estou perguntando para ele nesse momento.
Eu acho que ele é Tuna Luz o brasileiro, hein?
Bom, seja qual for, um abraço para ele.
Tá legal, então. Vambora, 17h31, você curtindo o programa No Mundo da Bola, para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. Hora e vez do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Série B de bola, a 13ª rodada do Brasileirão da Série B teve os seus jogos realizados ontem. E quem traz as informações pra gente é o Luiz Ferreira, conhecido como Luiz Cabeça.
Luiz Ferreira é nacional.
Porque cabeça grande é sinônimo de inteligência, como diria Jackson do Pandeiro, mas ela... 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada ontem. Vamos aos resultados. Criciúma 1, Paysandu 1, Brasil de Pelotas 3, Oeste 1, Londrina 3, ABC de Natal 1, Internacional 2, Ceará 0, Vila Nova 3, Paraná Clube 2, Guarani 1, Goiás 0, América Mineiro 2, Boa Esporte 0, Náutico 1, Juventude também 1, Luverdense 2, Santa Cruz também 2, CRB 2, Figueirense 1. G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o líder é o Juventude com 26 pontos, seguido pelo Guarani, segunda posição com 25, o América Mineiro é o terceiro com 23 e o Vila Nova é o quarto também com 23 pontos. ouvinte da Nacional pergunta pelo Internacional. É o quinto colocado com 21 pontos. Internacional fora do G4 da Série B. Na zona do rebaixamento, o Luverdense é o 17º colocado com 13 pontos. O Figueirense é o 18º com 12. O ABC de Natal é o 19º com 12. E na lanterninha, uma situação complicadíssima, o Náutico com apenas 6 pontos ganhos. Mazela.
Meu amigo Jorge Vamburgo, surpreende o Inter fora do G4, surpreende Figueirense na zona do rebaixamento e o Náutico, o último colocado, Jorge?
A maior surpresa, na minha opinião, é o Náutico, é esse fraquíssimo desempenho do Náutico. Aliás, o Náutico poderia ter dado uma melhorada, embora sem sair da zona do rebaixamento. Nessa rodada estava vencendo já no segundo tempo e acabou permitindo um empate. Mas quanto ao Internacional, Mazelo, o Internacional está subindo de produção, sem dúvida alguma. Ele ganhou do Ceará agora, nessa rodada de ontem, por 2-0 lá no Castelão. E eu acho que o Internacional vai entrar na zona de classificação entre os quatro primeiros, talvez já na próxima rodada. O Internacional vem melhorando, o trabalho do Guto Ferreira já está mostrando resultados. Então, eu acho que realmente o Inter é um time que tende a subir e, quem sabe, até chegar lá para brigar pela liderança com o Juventude e o Guarani, que são o primeiro e o segundo colocados. Na próxima rodada, o Internacional vai enfrentar o... Quem é que ele vai enfrentar? Vai enfrentar o CRB, né? Se não me engano, é o CRB que o Internacional enfrenta. Exatamente, o Internacional enfrenta o CRB. E poderá conseguir um bom resultado e talvez, mesmo jogando no campo do adversário, chegar lá no G4. É isso, Mazel.
Valdir Luiz, você que acompanha para e passo a Série B também do Campeonato Brasileiro. O que te surpreende, o que te decepciona, Valdir?
Olha, eu vi o jogo do Internacional ontem, vi o segundo tempo do Náutico. O detalhe é o seguinte, o Mazelo, eu concordo inteiramente com o Vamburg. O Inter vem crescendo de produção. E além disso, é um time de Série A que está momentaneamente na Série B. Então o orçamento dele é muito maior que as demais equipes que estão na Série B. E se não houvesse aquela derrota pro Boa em casa e aquele empate com o Criciúma também em casa, o Inter teria uma posição melhor, mas eu acho que esses dois jogos no Nordeste agora, o que aconteceu ontem em Fortaleza, quando ele venceu o Ceará por 2-0 contra o CRB, vai ser a alavancada do Inter para disputar as primeiras posições. E o que me decepciona é o Náutico, né? Que está no seu terceiro treinador, Milton Cruz, Valdemar Lemos, agora está o Beto Campos, que foi campeão pelo Novo Hamburgo. Ontem estava até ganhando o jogo, mas deu uma bobeira lá, levou o gol do empate. Por pouco não perdeu o jogo. A surpresa negativa para mim, até o momento, é o Náutico. A positiva é o Guarani, que está com uma boa equipe, que está galgando aí uma boa campanha e quem sabe o ano que vem estará na Série A.
Só para fechar, Valdir, e o Figueirense não surpreende na zona de rebaixamento?
Esqueci o Figueirense. Esqueci. O Figueirense também é outro time que não consegue se acertar, né? Mas tinha um bom investimento. O ano passado quase que subiu. Nos últimos dois anos, ele bateu na trave. E agora esse ano tá. Mas olha, eu vou falar uma coisa aqui, Mazela. Nem sempre a Série B é muito traiçoeira. Aquelas equipes estão lá em cima podem até não subir. E algumas que estão lá embaixo podem crescer. Eu não diria que o Figueirense vai subir, mas ele vai ser dessa situação. Ele tem um bom estádio, tem uma equipe que pode crescer. Me surpreende, eu tinha me esquecido, obrigado pela lembrança, as condições negativas para mim, as surpresas negativas são, até o momento, Náutico e Figueirense, até pela grandeza, né? São equipes que já disputaram, inclusive, Série A várias vezes.
É verdade, 17 horas, 36 minutinhos. A nota triste fica por conta de mais uma acusação de racismo nos gramados. Isso mesmo, após a vitória do Internacional sobre o Ceará, o atacante Elton afirmou que foi chamado de macaco pelo zagueiro Cuesta, do Colorado Gaúcho. Vamos ouvir a palavra do jogador do Vozão.
Lamentável isso, cara, tá falando desse episódio. A gente sabe que nos tempos de hoje isso é um absurdo que pessoas possam cometer esse tipo de atitude. A gente fica triste, chateado. Alguns jogadores da equipe dele ouviu, me conteve ali porque realmente eu perdi a cabeça. sou um ser humano, um jogo é inadmissível, uma atitude dessa. Mas vamos deixar aí para vocês aí, tomara que as câmeras tenham pego esse momento aí, porque a gente fica muito triste, muito chateado. O Inter é um time grande, não merece ter um jogador como esse aí fazendo um tipo de atitude desse aí, já que estava ganhando o jogo. A gente fica triste, fica chateado, vamos deixar aí na mão das pessoas aí que possam ver e tomar as atitudes.
Tá aí, 17:37, opinião curtinha, o assunto merece destaque, mas eu quero a opinião do Vambuco, do Valdir, do argentino Vitor Cuesta. E é muito comum isso em alguns países da América do Sul, principalmente com os jogadores brasileiros, que nós somos um povo miscigenado, quer dizer, enfim, com muito orgulho, graças a Deus, nós somos miscigenados. E é comum, e não é a primeira vez que acontece, jogadores da Argentina, às vezes até do Uruguai, pegarem no pé, falando besteira, bobagem a respeito de jogadores, no caso brasileiros, por causa da cor da pele, em Hamburgo.
O Cuesta negou, né? O Cuesta negou as acusações do Elton, mas é difícil a gente acreditar que o jogador vai inventar uma história dessas, né? Se houver comprovação, acho que o jogador deve ser punido, deve ser tomada alguma medida punitiva em relação ao jogador. Agora, é difícil, se não houver testemunhas, né, fica na palavra contra a palavra, se o árbitro, por exemplo, não tiver ouvido para colocar na súmula e tal, né? Agora, é claro que é uma atitude sempre condenável. Agora, como você disse, né, como você comentou, essa questão aí de argentinos xingarem os brasileiros por causa da cor da pele faz parte até da cultura deles, né? Então, eles normalmente acham que essa é a maior ofensa que eles podem fazer a um jogador brasileiro. Então, eu acho que se houver alguma coisa que comprove, eu acho que deve haver uma punição severa. Agora, eu estou vendo aqui na internet que o Guto Ferreira também diz que também acredita que o argentino não tenha tomado tal atitude. Então, o Elton deve estar maluco, porque para inventar essa história, né?
É verdade. O treinador do Internacional fala: não, eu vi realmente meu jogador, jamais em tempo algum. Valdir, fecha para o break.
Olha só, isso não é assunto de Tribunal de Justiça Desportiva, não. É assunto para a Justiça Comum. Se o Elton realmente te arrolar testemunha, vai para a delegacia da pátria, é coisa de mandar prender, porque racismo dá muita cadeia. E eu sou totalmente contrário. Então, se ele ouviu, arrola duas testemunhas, vai para a delegacia e fim de papo. Isso aí não é coisa de STJD, não. Isso aí é coisa de Justiça Comum, Mazela.
Perfeito, Valdir. 17:40. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, motorista! Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nós temos um encontro todo sábado no programa Na Trilha da História. Cada episódio traz um convidado para nos guiar pela história do Brasil e do mundo. E os programas têm uma trilha sonora que tem tudo a ver com o tema da semana. Te espero então no Na Trilha da História, todo sábado às 6h, aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazé.
Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, dando sequência no programa No Mundo da Bola, 5:42
nesta
quarta-feira. Jornalismo, jornalismo em ação. Quem fala é Joana Moscatelli. Fala, Joana, amiga.
É marcado para o próximo domingo, dia 16 de julho, o vestibular da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, teve a menor procura da história da instituição. O número de estudantes interessados na Universidade Estadual do Rio caiu mais da metade. Este ano, a universidade registrou 39 mil inscrições, enquanto em 2016 foram 82 mil estudantes inscritos. Apesar do atraso dos salários dos professores e da falta de repasse financeiro à universidade, ameaçar o início do próximo semestre letivo, o vestibular de domingo está mantido. Para o diretor do vestibular da UERJ, o professor Gustavo Krause, cancelar o exame só pioraria a situação da universidade. Mas, segundo a presidente da Associação de Docentes da UERJ, Lia Rocha, a falta de salários e recursos dificulta até pensar na sobrevivência da universidade em 2018. Ao vivo da redação da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Obrigado, Joana. Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola. Hora e vez do...
Momento Estádio.
Volta você, Wagner Gomes.
Em reunião realizada na terça-feira em Lausanne, na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional aprovou de forma unânime a autorização para que possa ser escolhida na sessão de setembro da entidade, de uma só vez, as sedes dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. Dos 95 membros, estiveram presentes 83 na Suíça e foram 12 abstenções. A proposta ganhou força após a desistência de diversas candidatas à sede dos Jogos de 2024. Budapeste, na Hungria, Roma, na Itália, Hamburgo, na Alemanha e Boston, nos Estados Unidos. Desses, restaram apenas Paris e Los Angeles, que devem dividir as sedes. Uma comissão com o Comitê Olímpico Internacional, a capital francesa e a cidade norte-americana será criada e, caso não se chegue a um acordo, a escolha da sede dos Jogos de 2024 terá o seu procedimento normal com as votações. Entretanto, não será uma decisão inédita. A escolha das sedes dos Jogos de 1924 e 1928 também foi realizada na mesma sessão. Paris ficou com 1924 e Amsterdã com 1928. Na sessão seguinte, Los Angeles foi escolhida para receber os Jogos de 1932. A decisão sobre a sede dos Jogos de 2024 e 2028 será em Lima, no Peru, no dia 13 de setembro.
Obrigado, Wagner, pelas informações. 17:45 é o programa Mundo da Bola. É o Leão. É o Leão, tá brabo. Quer comer o bacalhau hoje, Leão, rapaz. E a Nacional vai estar presente contando tudo. Eu estarei narrando para você as emoções de Vasco da Gama e Vitória. Vamos falar do Vasco da Gama, com primeiro do Vitória, depois do Vasco da Gama, Vasco e Vitória, diretamente do Barradão, bola rolando, 9:45 da noite. Roberto Fernandes chega com as últimas do Leão Baiano.
O Vitória recebe um Vasco ferido, querendo a vitória a qualquer custo no Barradão, e o pensamento para o Vitória é só um: vencer. Com 12 pontos, uma vitória pode representar a saída da zona de rebaixamento. É o primeiro ali na zona para sair da zona de rebaixamento e precisa muito dessa vitória. O técnico Alexandre Galo não vai poder contar com o seu capitão, William Farias, com a lesão no joelho, e deve ficar fora pelo menos por 3 semanas. E a disputa para essa vaga aí, o Galo deve definir, ficar entre René Simões ou William Corrêa, que já foi titular do próprio Vitória nesse meio de campo. Ainda não vai poder contar com o atacante Chiesa, que sofreu lesão no ombro e ainda está em tratamento. No mais, a base deve ser a mesma que venceu o Atlético Paranaense na última rodada por 2-1. Não deve mexer muito, o time jogou bem contra o Atlético Paranaense, uma grande vitória. A boa notícia, né, depois também de lesão, da saída do próprio William Farias, é a volta do Bruno Ramírez, que passou por uma cirurgia e está de volta depois de passar 2 meses afastado. Olha, é um grande jogo. O Vitória é reanimado com a esperança de sair da zona de rebaixamento. O Vasco querendo apagar aquela derrota para o Flamengo, machucado, ferido, né? querendo uma vitória acima de tudo. Um belo jogo e nós vamos acompanhar. Grande abraço de São Luís da TV Brasil de São Luís do Maranhão, Roberto Fernandes.
É isso aí, Robertão. Seja sempre muito bem-vindo. 17 horas 47 minutinhos. Vitória, você acha que pode aprontar para o Vasco da Gama, hein, Valdir Luiz?
Acho sim. O time do Vasco, na minha opinião, é um time fraco, time limitado, que cresce muito quando joga em São Januário. Agora, sem São Januário, o time vai cair de produção, com certeza, porque não tem Luiz Fabiano, Douglas foi vendido, a zaga é sujeita a chuvas e trovoadas. Eu acho que o Vitória tem um bom time, tem um bom treinador, que é o Alexandre Galo, e jogando no Barradão é complicado. Eu acho que essa situação que aconteceu com o Vasco no último sábado e essa perda de mando de interdição do São Januário, vai ter perda de mando de campo, isso pode complicar bastante pro time do Vasco, hein? Porque o time do Vasco é um time muito limitado.
Vamos todos cantar de coração.
Volta você, chega mais, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, o técnico Milton Mendes vai mandar a campo hoje à noite no Barradão para o jogo contra o Vitória, uma equipe bastante modificada. Conta aí, Luiz Fabiano, dores no quadril, Nenê, suspenso, Gilberto, suspenso, Paulão, suspenso, Bruno Paulista, contratura na coxa esquerda, Breno, lesão da coxa, Lucas Rocha, lesão na coxa, Marcelo Matos, em recuperação de cirurgia no joelho. 1, 2, 3, 4, 5.
Mas tem alguns que não são, né, titulares. Mas tem alguns que não são.
É, mas é desfalque, mas ela tem.
Lucas Rocha nunca jogou.
Nunca jogou, Luiz Ferreira.
Sabe quem tá pendurado?
Quem?
Martin Silva.
Sim, mas tá pendurado, não joga. Não, o problema é se levar cartão amarelo.
Apesar de tudo, o técnico Milton Mendes, ele tá de olho no time do Vitória e mostrou que tá estudando a equipe baiana. Vamos ouvi-lo.
Eu conheço bem a equipe do Vitória. Eles têm jogadores interessantes. No último jogo, eles tiveram um volante que saiu lesionado. Eles jogam com um jogador infiltrado, que é o Lima, e depois o David flutuando, o jogador com velocidade, e o Carlos Eduardo por um lado e ele pelo outro. Então, eles são uma equipe perigosa. Tem dois laterais que eles jogaram no último jogo, o Patrick e o Talisson, que são muito rápidos. E tem um Canu, que é um zagueiro com muita qualidade. Tem um jogador que joga no meio campo, que foi meu jogador, que é o William Correia. Então, eles têm uma equipe boa. Só que nós temos as nossas armas também e vamos saber jogar num campo difícil, um campo difícil, que o Barradão é um campo muito difícil, mas nós estamos preparados para suprir as dificuldades e ir lá fazer um bom jogo de igual para igual.
Martin Silva, Madison, Rafael Marques, Jomar e Ramon. Jean, Wellington e Wagner, Iago Pikachu, Escudeiro e Thales. Esse deve ser o time que entra em campo logo mais, Mazela.
Vamburg, as armas do Vasco darão para enfrentar o Vitória?
Ah, não, Mazela. O Vitória também tem seus desfalques. Nós ouvimos aí o técnico do Vitória lamentar os desfalques, né, de jogadores importantes como Chiesa, William Farias, né? Agora, esse time que o Vasco vai colocar em campo é um time completamente diferente do que vinha jogando devido a esses desfalques provocados por contusões e por cartões amarelos e pela venda de um jogador importante como Douglas, né? Então, é um jogo imprevisível, pode dar qualquer um. Eu achei engraçado o Milton Mendes dizer que o Barradão é um campo muito difícil. O que será? Será que tem pedra no campo? Tem alguma coisa assim? O que me consta é 78% de 10, então é igual a qualquer outro. Agora, questão do time do Vasco jogar fora de São Januário, eu acho que no momento é até benéfico. Eu acho que o Vasco deveria mesmo se afastar de São Januário. Ainda não se sabe, não houve uma decisão a respeito de inversão de mando de campo, isso depende de julgamento.
Não, mas contra o Santos não joga mais. Contra o Santos já está fora.
Não, mas
São Januário tem interditado, Vamburgo.
Não houve julgamento.
O SJD?
Peraí.
O SJD, só informação.
O que eu estou dizendo é o seguinte: não houve julgamento ainda do caso.
Não, mas já está interditado de maneira preventiva.
Poderá ser revertido, Valdir. Poderá ser revertido. Julgamento é julgamento. Tudo pode acontecer.
Ah, mas pelo amor de Deus, medida, se for absolvido, é brincadeira. Cabo futebol.
Peraí, Valdir, dá licença, eu posso falar?
Aquela briga toda?
Posso falar? Não, se eu não puder falar, não falo. Agora, se eu puder, eu quero dizer o seguinte. Essas são medidas preventivas, medidas liminares. O Vasco apresentou sua defesa, está pedindo para jogar até sem torcida contra o Santos. Ainda não houve decisão do tribunal. Então, o julgamento é que vai definir por quanto, se houver uma inversão de mando de campo, uma interdição definitiva e tal, é o julgamento, é o tribunal que vai dizer, com o Vasco apresentando a sua defesa. Tem direito de se defender. Todo mundo tem direito de se defender. Isso faz parte da democracia, não é só acusar, não. Então, é julgamento. Então, tem acusação e tem defesa. Agora, a minha questão não é a questão, não é essa questão. A questão é esportiva. Eu acho que a situação do time do Vasco no momento é difícil por causa dos cartões amarelos. Há um excesso de cartões amarelos. Isso precisa, o Milton Mendes precisa tomar uma providência, né? E por causa de contusão, essa história de dores no quadril do Luiz Fabiano também é uma história que é meio difícil de engolir. Mas, enfim, eu acho que é um jogo sem favorito devido a essa situação de Vasco e de Vitória devido aos muitos desfalques. O Vitória leva uma certa vantagem por jogar em casa, mas isso não quer dizer que o jogo está ganho, não. Vamos aguardar até logo mais e eu estarei aqui no plantão acompanhando com vocês.
Perfeito. Só um detalhe, Mazela, só informando, claro. O STJD não aceitou o pedido do Vasco. E a CBF confirmou, Vasco e Santos, domingo, 16 horas, no estádio Nilton Santos, de portões fechados, hein?
O Botafogo liberou pro Vasco, então, é?
Liberou. Botafogo libera pro Vasco. É só pagar o aluguel e vai pagar.
Tá certo, não problema. Então. 17 horas, 54 minutos, vamos em frente, volta.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O skatista Pedro Barros, um dos prováveis nomes que estarão representando o Brasil nos Jogos de Tóquio 2020, teve uma grande atuação na etapa de Vancouver, no Canadá. Em segundo lugar ficou o sueco Carlos Berglund, que demonstrou que pode ser um desafio para Pedro Barros no futuro, com suas manobras criativas e estilo consistente. Ele liderou as preliminares e conseguiu a segunda maior nota nas decisões. No mês passado, atuando em casa, ele terminou com o bronze. Líder do ranking masculino do Vans Park Series, Tom Skar ficou com a medalha de bronze e conseguiu manter a sua posição. A etapa de Vancouver serviu para garantir aos skatistas mais pontos em sua corrida rumo ao Campeonato Mundial de Vans Park Series, que acontece em Xangai, na China, no dia 23 de setembro desse ano.
17 horas, 55 minutos. Santos! Gol! É, quem dá bola pro Santos? Vamos falar do Santos. Juliano Justo, tá legal então. Fala, Juliano!
O momento da equipe da Baixada Santista é bom. O time vem de duas vitórias por 3-2. Contra o Atlético Paranaense pela Libertadores e São Paulo pelo Brasileirão. Mas para o desafio de hoje à noite em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, o técnico Levir Culpe tem diversos problemas para montar a equipe. Vitor Ferraz com dores no joelho, Renato com uma lesão muscular e Lucas Lima e Copete suspensos nem viajaram para Minas Gerais. Assim, a equipe deve ir a campo a partir das 7:30 da noite de hoje, com Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Leandro Donizete, Thiago Maia e Vecchio, Bruno Henrique, Thiago Ribeiro e Kaique. O técnico procura valorizar quem está entrando na equipe e projeta um bom desempenho hoje à noite.
Já estão fora. Vai melhorar o time. O time vai melhorar. Quando dá um problema desses, a gente pode melhorar também, não pode? Mas é engraçado, todo mundo pensa que o time vai cair, né? Então, mas eu penso que o time pode melhorar, sim. De repente a gente acerta, legal, o cara pega a oportunidade, tem um cara querendo entrar. É assim que funciona, então eu não lamento muito as ausências, não.
De São Paulo, Juliano Justo.
17:56, valeu, Juliano. Ô, Zé Firmino, meu amigo Zé Firmino, São Gonçalo, eu não falei nada de ponto, não. Liga de volta e vê que você tá reclamando aí. Não joga na minha conta, Zé Firmino, que essa não é minha. 17:57. Não foi o Mazela, não. Galo forte, vingador! Atlético Mineiro e Santos no Independência hoje, daqui a pouquinho, bola rolando. E todas as informações pela Rede Nacional de Rádio, Luiz Ferreira e o Galo.
E a gente vai ouvir o zagueiro Gabriel, que volta ao time do Galo, comandado pelo técnico Roger Machado, falando da sequência de jogos do Atlético Mineiro no Brasileirão.
Como você disse, a gente vai tentar conseguir o maior número possível, principalmente nesses três jogos agora que a gente vai ter dentro de casa. Com toda certeza, temos que somar os 9 pontos e contra o Atlético Goianiense também buscar uma vitória, porque esses 12 pontos vão ser fundamentais para a gente dar aquela arrancada e chegar lá em cima na tabela. A gente sabe da ciência de que temos que conquistar esses pontos, mas também sabemos das dificuldades, né? De todos os adversários, de jogar em Goiânia, mas estamos com a consciência muito tranquila, né? Então a gente está preparado para conseguir esses 12 pontos.
Tá aí a tendência que o técnico Roger Machado escale Vitor no gol, Marcos Rocha, Brenner, Gabriel e Fábio Santos, Adilson, Rafael Carioca, Elias e Casares, Fred e Robinho Mazella.
Confirmando então, Atlético Mineiro e Santos no estádio Independência.
Às 19h30, horário de Brasília.
Portanto, 1h15, 1h17 para a bola rolar. Jogo interessante, me despeço de você em Jorge Vanburger.
Empate, na minha opinião, Mazella. Boa noite para você. Boa noite, Valdir. Boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional ligados aí no Mundo da Bola em todo o Brasil.
É verdade. Vambuco estará comigo e com o Carlos Borges, com toda a equipe nacional, brilhantando ainda mais a partir da jornada da noite. 8 da noite, abertura da grande jornada nacional com Carlos Borges. Isso, show de bola. Solta a venda do Borges aí. Solta, Rafinha. Carlos Borges. Vale a pena ouvir de novo. Campo de jogo, a dupla dinâmica.
Rodrigo Ricardo.
Maurício Costa. E no plantão Jorge Vanburger, depois eu estarei levando para todo o Brasil Vitória e Vasco da Gama, diretamente do Barradão. É, rapaziada, 17h59. Estamos desfazendo a rede para o programa No Mundo da Bola. 17h59. Sigam na Rádio Nacional de Brasília com a programação local e a gente aqui no Rio de Janeiro seguindo com o No Mundo da Bola também local. Vamos ao break, já já voltamos. Tchau, galera. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Diogo Nogueira, mais um Bamba do Samba, aqui nas ondas da Rádio Nacional.
O samba é mistura, é a alma brasileira, é norte, é sul, leste, oeste, não tem fronteira. É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar.
Samba na Gamboa, você não vai ficar parado.
Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção, cantando e batendo na palma da mão.
Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira. Sábado às 14h, com reprise aos domingos às 19h, aqui na Rádio Nacional.
Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
começou.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pensando sempre em você aqui na Nacional, agora a parte local do programa do Mundo da Bola. É com a gente, 18 horas, 2 minutinhos. E no Rio de Janeiro, quem sempre abre o programa é ela,
Gláucia Araújo.
Antes do boa tarde, Valdir Luiz, está na escuta, Valdir?
Claro, tô ligado.
Então,
bola rolando, latinha na mão.
Então, cala a boca, você com esse negócio irritante, chato, chata, mala. Cara, chato.
Ele esperou o programa inteiro de rede pra poder entrar.
Ele saiu da rede, fez gracinha. Fez gracinha.
Saí da rede e fui pra cama.
É verdade. Valdir, chame-a com toda a categoria que você sabe.
Olha, meu caro Mazella, são 18 horas e 3 minutos. Aqui direto da cabine do Maracanã, eu anuncio ela, que está no estúdio da Rádio Nacional, para dar o trânsito no Rio. Está chegando ela, a maviosa, a charmosa, a voz feminina mais bonita do Brasil, ela que é a musa do rádio, esse fenômeno feminino que é Gláucia Araújo.
10, nota 10.
Gláucia Araújo.
Acabou o programa,
agora,
né?
O que é maviosa que eu não sei?
Eu não sei, lá do tempo dele. Deixa. Obrigada, Valdir, você é um fofo.
Ô, fala, Gláucia, não respeitem.
Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Queria mandar um boa noite muito especial para o nosso Indy Xavier, que hoje completa
falamos
mais
aqui
uma primavera.
Falando do Indinho.
Eu não tinha falado, então eu quero mandar um beijo para o Indinho, que está comendo bolo lá em Nilópolis, longe da gente, né?
É verdade.
O Indy também é mavioso. O Indy também é mavioso.
É mavioso.
Agradável, suave, melodioso, carinhoso, afetuoso, brando, doce, harmonioso, terno, agradável, deleitável, ameno, compassivo e puro.
Meu Deus do céu. Boa, Valdir, gostei. Valdir me surpreendeu, hein?
É,
deve ter colado, mas
meigo
tudo bem.
Meigo e gentil.
Olha,
não, gente, não sabe usar celular.
Gente, tava rolando uma manifestação ali na Rádio Oeste, né? O pessoal que tá indo aí em direção ao Maracanã nessa noite de quarta-feira. Tinha uma manifestação ali com interdições na altura da Mangueira, no sentido Meyer. A via já foi totalmente liberada após a manifestação, mas os nossos internautas relatam que o clima continua assim meio estranho por lá, entendeu? Então é bom ficar de olho. A linha amarela sentido Barra, em trânsito lento, do acesso 1 na Avenida Jeremário Dantas até o acesso da Ayrton Senna, fluxo intenso de veículos no sentido Fundão. O trânsito é bom. Deixa eu te falar também que o elevado Paulo de Fronten tem movimentação bastante intensa no sentido Rebouças, na altura do Rio Comprido. Quero te falar também que na Barra, na Avenida Ayrton Senna, tinha rolado um acidente com carro e moto na pista central, no sentido linha amarela, próximo ao Lourenço Jorge, mas a via já foi liberada após esse acidente. Também tinha uma manifestação ali na Clarimundo de Melo, na altura da linha amarela. Hoje de manhã, um menino foi assaltado ali próximo, na Água Santa, né? Próximo
ali. Assalto linha no Rio de Janeiro?
É, acontece.
Que difícil isso.
De vez
isso
em quando acontece.
Meu Deus do
e
céu.
Esse menino, ele... Os bandidos pediram a ele o celular, ele não deu o celular
que
e ele
coisa,
tomou um
não,
tiro
que absurdo
e
isso.
Morreu na hora.
Quer dizer,
né?
Por causa de um celular o garoto morreu, mataram uma pessoa.
E um celular, gente, que daqui a pouco, né, você não vai nem poder usar, não vai poder fazer nada com o celular, porque hoje em dia a gente tem o número do e-mail, a gente vai lá, bloqueia o celular não serve pra nada, só pra tacar na cabeça dos outros. Enfim, teve essa manifestação, mas a rua Clarimundo de Melo já está totalmente liberada, o trânsito segue intenso no local, ali na Clarimundo de Melo, zona norte do Rio. Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, o trânsito é lento, começando na altura do Caju e vai até Parada de Lucas e também de Coelho Neto até Bangu. Mazella.
Ok, daqui a pouco você volta, eu fico estarrecido com essas informações. O garoto, né, perder a vida por causa de um celular.
15 anos, parece.
15 anos, que imagina os pais, a família, é um negócio, é realmente que não dá, cara, não dá. 18 horas, 6 minutos.
Uma vez Flamengo.
Sempre Flamengo, sempre, mas de qualquer maneira,
Nacional,
vamos falar de
jornalismo.
O coração do Rafinha falou mais alto agora. Jornalismo, Cíntia Cruz também. Você é Flamengo, Cíntia?
Pois é, mas ela, eu ia falar isso. Bom dia para você, bom dia a todos. Adorei minha introdução, né, no programa. É lógico que eu sou Flamengo.
É porque é lógico, não entendi porque é lógico.
Ué, porque é o maior do mundo, né?
Cíntia Cruz é uma pessoa inteligente, uma jornalista bem sucedida, rubro-negra. Ô,
Valdir, acho que eu vou tirar a Cíntia do programa agora.
Olha, detalhe, Mazelo, moro na Ilha do Governador, pertinho da Ilha do Urubu, olha só.
E amanhã eu vou estar lá, eu e Valdir, você pode fazer aquele lanchinho pra gente, viu?
Aproveita, leva o lanchinho pra gente.
Leva o lanchinho, gente.
Se eu conseguir chegar perto do estádio, né? Tem esse problema também.
Tá legal. E o que você traz pra gente, Cíntia?
Pois é, agora vamos falar sério, Mazelo. O presidente da LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, será submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira, dia 17. Em mensagem publicada em uma rede social, Pisciani disse que o procedimento será para a retirada da bexiga e da próstata e que acontecerá em um hospital na zona sul do Rio. Ainda de acordo com o parlamentar, a internação deve durar por pelo menos 2 semanas e a recuperação deve ocorrer em 1 mês. Jorge Pisciani disse ainda que pretende voltar à presidência da LERJ no início de setembro. A licença do deputado só foi oficializada no dia 3 deste mês, quando foi publicada no Diário Oficial, embora ele tenha deixado de comparecer a várias sessões da LERJ para cuidar da saúde. Foram 2 meses e meio de quimioterapia. Apesar do tratamento contra o câncer, o parlamentar só formalizou licença após a aprovação do pacote encaminhado pelo Executivo para a recuperação fiscal do Estado do Rio. A última mensagem foi a que estabeleceu o teto de gastos para o Estado a partir de 2018, aprovada no final de junho, Mazela.
Cíntia.
Pois não?
Em sua homenagem.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Valeu, Cíntia.
E amanhã vai ser 2-0, tá?
Pra quem, Cíntia?
Claro,
pra quem?
É Flamengo, né?
Cuidado com o Grêmio, hein?
É. Ô, Cíntia, o mais importante, eu e o Valdir esperamos aquele lanchinho caprichado. Enchemos a sua bola, hein?
Pode deixar. Se eu conseguir, me coloquem pra dentro que eu levo lanche.
Então tá bom, tá fechado então. Obrigado, um forte abraço pra você.
Mão lava a outra, né, mas
Não tem a música da Anitta que tá fazendo sucesso, a paradinha? A da Cíntia vai ser a cavadinha.
A cavadinha
pra ir pra Ilha do Urubu, tá vendo?
Você viu? Ficou com ciúmes.
Eu posso levar lanche
também. Ficou com ciúmes, Valdir,
você viu? Você leva no Engenhão, que é perto da sua casa.
Não, eu quero ir na Ilha do Urubu.
É, cabo.
Não, segue o programa, 18h10. Mengão chegando, o mais querido do Brasil. E amanhã tem jogaço, hein? E a Nacional presente, eu, Valdir e toda a seleção nacional do rádio para Flamengo e Grêmio. Diretamente da Ilha do Urubu, bola rolando. E a Nacional contando, quem chega com o Flamengo é Luiz Ferreira.
Olha, mas ela falando sobre o Mengão, o Flamengo treina de olho nesse jogo complicado contra o Grêmio. E interessante que o Valdir ter falado cuidado com o Grêmio. Muitos comentaristas, inclusive o Valdir, o próprio Jorge Ramos, o Márcio Guedes, também colocam o Grêmio como o time que joga o futebol mais bonito do Brasil. Vamos ouvir a opinião do Rafael Vaz sobre isso. Rafael Vaz, o Grêmio joga realmente o futebol mais bonito do Brasil?
Não sei, velho. Se ele pode jogar, mas se a gente vencer... Ele joga bonito e a gente ganha.
Curto e grosso, Rafael Vaz, meu amigo.
Foi inteligente, foi bem.
Foi bem, achou, saiu bem.
Comenta você, Glaucinho.
Eu achei que foi ótimo. Eu acho que ele não poderia ter respondido de uma maneira melhor. Eles jogam o futebol mais bonito do Brasil e se a gente vencer, a gente jogou melhor do que eles, ponto.
E você comentou mais simpática do que o Valdir Luiz.
Tá vendo?
Abre teu olho, hein, Valdir. Abre teu olho, hein, Valdir.
Olha lá, hein.
Tô de olho aberto. Aí eu vou fazer o Sintonia Nacional.
Agora ele lembra o nome do programa. Mas enfim, Mazela.
Só quando interessa.
Pô, rapaz, ele voltou.
Olha, Mazela, muita gente, muito torcedor do Flamengo, tá falando da diferença de pontos que o Flamengo tem pro Corinthians. O Corinthians tem 32 pontos, primeiro colocado, e o Flamengo é o segundo, com 23. 9 pontos de vantagem. Muita gente tá recordando 2009, quando o Flamengo tirou uma diferença grande do Palmeiras e se sagrou campeão brasileiro daquele ano. O Rafael Vaz, ele vai voltar aqui ao microfone da Rádio Nacional, falando justamente dessa distância que tem pro Corinthians e do objetivo que ele tem com o time do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
Tudo é possível, né? Podemos contar com números, mas eu acho que o Flamengo tem que ir jogo a jogo. Acho que o nosso lema aqui é esse. Vamos pensar no Grêmio primeiro. Temos que fazer uma grande partida, porque vai ser um grande jogo. E eu tenho certeza que o Flamengo vai estar no lugar que ele merece, que é brigando por título, brigando em primeiro lugar.
Tá aí, esse aí, o Rafael Vaz, Mazella. Duas boas notícias para a torcida do Flamengo. O Giovani finalmente foi regularizado. Ele pode estrear amanhã contra o Grêmio na Ilha do Urubu. Jogo esse que a Nacional transmite. E atenção, torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo que pede tanto para a diretoria rubro-negra correr atrás de um goleiro. Flamengo já fez o primeiro contato e Diego Alves, ex-goleiro do Valência, se anima com a chance de voltar ao Brasil e ficar mais perto da Copa do Mundo. A gente perguntou pro Valdir Luiz, Diego Alves seria um bom nome para a meta rubro-negra?
Grande goleiro. Ele, na minha opinião, hoje é titular da seleção, mas é bem melhor do que o Alisson. Inclusive, é um goleiro que se destacou no futebol espanhol. Seria um grande reforço pro Flamengo. Como o Flamengo tá com dinheiro, amigo? E você, esse detalhe muito importante que você colocou, ele aqui no Brasil fica mais próximo do Tite. Olha, seria um grande reforço pro Flamengo. Um goleiraço esse Diego Alves.
18 horas, 12 minutinhos, 13 minutos. Olha, vez pro aniversário do Mengão. O Flamengo já passou pelo Grêmio. Um ponto na frente. Quem fala do Grêmio é Juliano Justo.
Vamos falar um pouquinho do Grêmio e abrindo com notícias de fora de campo. Na manhã de hoje chegou a primeira proposta para o atacante Luan e é da Sampdoria da Itália. O valor não foi divulgado, mas os gaúchos, que não escondem a necessidade de vender ao menos um jogador nesse ano, consideraram a proposta insuficiente. O Grêmio é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador e diz não negociar por menos de 60 milhões de reais. Dentro de campo, o time precisa voltar a vencer, já que vem de 3 derrotas seguidas no Brasileirão e caiu para a terceira posição na tabela. Para o jogo de amanhã, 2 desfalques estão confirmados. Os lesionados Marcelo Groy e Pedro Rocha nem viajaram para a capital carioca. O meia equatoriano Miller Bolaños, que vem sendo atualmente opção, foi liberado para resolver problemas pessoais e também não integra o grupo de jogadores. Ainda em Porto Alegre, Renato Gaúcho projetou o confronto com o Flamengo.
Então, o Flamengo vem vencendo agora. Antes, quem vinha vencendo era o Grêmio. Tanto é que a diferença é de um ponto. É um grande jogo, um grande clássico. É o vice-líder do brasileiro contra o terceiro colocado. Tem tudo para ser uma grande partida.
De São Paulo, Juliano Justo.
18 horas, 14 minutinhos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, logo mais tem jogão pela Nacional, Fluminense e Botafogo, clássico vovô. Mais Fluminense, Maurício Costa.
Maurício Costa.
Beleza, Mazella e ouvintes do No Mundo da Bola. Hoje tem Fluminense e Botafogo, mais tarde no Maracanã, e uma partida que não é jogada no maior palco do mundo, há 8 jogos. A gente fala que o torcedor botafoguense é supersticioso, mas para o tricolor que gosta de fazer uma figuinha, vai um dado. Nas últimas 3 partidas no Maraca, o Fluminense levou a melhor. Neste ano de 2017, 3 jogos, 2 vitórias do Flu e 1 do Botafogo. Hoje, no retorno do clássico vovô ao maior do mundo, o técnico Abel Braga começa a enfrentar algumas críticas. Isto porque o tricolor vem de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, o que está irritando alguns torcedores. Mas o comandante do Flu vê por outro lado.
Estamos tranquilos. Estamos bem, bem conscientes que clássico é detalhe, é concentração, essa coisa toda. Mas o legal é a gente estar indo para um clássico preparado. E nós, apesar de estarmos empatando muito, nós nunca vemos pelo lado negativo, sabe? Que é assim, pô, 2 jogos que não ganhava antes do jogo, me falaram. Agora são 3, mas são 6 que não perdem. É uma diferençazinha aí, né? Nós, se eu não me engano, será, me corrija aí, 8º clássico. Os 3 do Rio já foram. Vai ser amanhã, é 8º. Os 3 do Rio. O Grêmio, 4. Palmeiras, 5. Santos, 6. Atlético Mineiro, 7. São Paulo, 8. De 12. Não é fácil, né? De 12 jogos, 8 clássicos. Não é tão mal assim.
O Fluminense pode ter sérios desfalques hoje à noite. Gustavo Scarpa e Orejuela não treinaram ontem e ficam como dúvida para a partida. Certo mesmo é que Abel não poderá contar com o Marcos Júnior e o artilheiro Henrique Dourado, os 2 suspensos pelo 3º cartão amarelo. A ausência de Dourado é pior para o Fluminense no aspecto técnico ou mais por perder um jogador experiente diante de tantos garotos no time? Abel responde.
Por esse aspecto, é. Pelo aspecto dele não jogar, não. Pelo aspecto da experiência, é. Porque não significa dizer que eu vou começar com o Pedro. Estou pensando muito nisso aí. Mas é... Isso é bom porque você ter os mais experientes, porque é uma equipe muito jovem. Eu lembro, por exemplo, um dos poucos jogos que eu joguei com o Gerson, cara. Esse cara me ensinou em 90 minutos mais que muito treinador me ensinou em 2 anos. Então é isso. E esses caras, né, eles, nesse aspecto também, eles ajudam bastante.
Quem retorna de suspensão é o atacante Richarlison. Com isso, o Fluminense deve entrar em campo com o Júlio César no gol, o Lucas na direita, a zaga com Henrique, Reginaldo e Léo na esquerda. Meio de campo do Fluminense com Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa e Marquinhos Calazans. E no ataque, Wellington Silva e Richarlison. Mas aí vamos às possíveis mudanças. O Léo pode dar lugar a Mascarenhas na esquerda. Se Orejuela não jogar, Marlon Freitas deve ser o substituto. Para o lugar de Scarpa, entraria Lucas Fernandes. E Abel não divulgou se entra com Wellington Silva ou Pedro. Ufa! Tá difícil escalar o time do Flu, hein, Mazela?
Hein, Maurício? Valdir, tá difícil mesmo, Valdizinho?
Tá difícil, mas o Abel é um bom treinador, uma beça, né? Brilhante treinador. E essa garotada do Fluminense é muito boa. O Fluminense é um elenco de garotos, mas um time bem arrumado em campo, bem distribuído, sabe o que faz em campo, um time que luta, que se empenha. Pode até perder, mas corre muito. Olha, o Abel faz um trabalho fantástico. Com toda dificuldade, deve vender o Léo, porque tem que vender alguém para pôr o caixa. Mas o Fluminense vai fazer um grande jogo, com certeza, hoje com o Botafogo.
Falando em Botafogo, Arivesdo.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Botafogo chegando, você volta. RR.
Rodrigo Ricardo.
O chileno Léo Valencia assinou por 3 anos com o Botafogo do Rio de Janeiro. A equipe carioca trouxe o meio atacante para reforçar um setor com poucas opções para o técnico Jair Ventura e ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do argentino Montijo. A diretoria alvinegra ainda segue buscando novos reforços para o elenco, que tem o desafio de disputar 3 competições ao mesmo tempo: Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Enquanto os reforços não chegam, o treinador Jair Ventura avalia as críticas dirigidas ao centroavante Roger e ao seu ataque.
A crítica para a gente que trabalha com a paixão é normal, né? A gente tem que estar acostumado com isso, né? Você tem que lidar de uma maneira muito tranquila. Então o Roger também é um cara bem, bem experiente e a importância dele é gigante dentro do clube hoje, né? A gente está na busca da contratação de mais um atacante, até para descansar. Ele, pô, mas tem os meninos, mas os meninos já entraram e por muitas vezes para alguns era a solução do problema e quando joga já vê que não é. Então as vaias são assim, cara, elas vão alternando. As pessoas têm preferência e tem que ser assim. Imagina se todo mundo gostasse do azul, que seria do amarelo, do verde.
Léo Valencia, de 26 anos, está em boa forma física, mas ainda depende da publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, para poder entrar em campo oficialmente com a camisa botafoguense. Ainda sem Léo Valencia, o Botafogo encara o Fluminense nesta quarta-feira à noite no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tá certo então, 18 horas, 21 minutinhos. Valdir, você ouviu o Fluminense, você ouviu o Botafogo. Você vai comentar a partida a partir das 8 da noite, a abertura da nossa grande jornada esportiva na narração do Carlos Borges. O que você fecha o seu pensamento em relação ao clássico vovô do futebol brasileiro, Fluminense e Botafogo?
Olha, eu tô com o Abel. Decidido no detalhe, amigo. O Jô Jair vai praticamente manter o time. Hoje eu almocei com o Lopes e eu soube que vai manter praticamente aquele time que jogou contra o Atlético no último domingo. Então o Botafogo mexe muito, praticamente não mexe. Só se aconteceu algum problema agora de última hora lá na concentração. E o Fluminense tem esses problemas já citados pelo Maurício. É clássico, amigo. É decidido no detalhe, no erro, numa jogada de talento. Eu acho o jogo muito equilibrado. Eu ouvi o Jair falando sobre o Roger. O Roger é um jogador extremamente útil, prende os zagueiros, sabe? É um jogador que decide num cruzamento. Então eu acho que as equipes se nivelam, mas eu acho que as equipes... Botafogo vive até um momento melhor em outras competições. O Fluminense também está bem na Sul-Americana. Mas em termos de brasileiro, a diferença é de um ponto. Um treinador vencedor, experiente, que é o Abel. O outro que tem uma grande revelação, que é o Jair. Então, é o tipo de jogo bom de se ver. Espero que tenhamos um grande jogo. E o tipo, volto a repetir, não é ficar em cima do muro, não. É um jogo que vai ser decidido no detalhe.
Tá certo. Os detalhes do Valdir Luiz. Detalhes me lembra aquela música do Roberto Carlos, que o Valdir Luiz é fã. Valdir Luiz é fã do Roberto Carlos.
Sou.
Detalhes. Como é que é a música, Valdir?
Detalhes são pequenos de nós. O Roberto Carlos tem tudo bom, né? Roberto Carlos, eu sou fã de dois cantores. Fã. Roberto Carlos e José Augusto.
Tá certo, então.
Agora aguenta, coração.
Esse é bom demais.
Olha aí, pra você, Valdizinho. Olha aí, Valdir, que bonito, hein?
Durante muito
chama a patroa pra dançar, hein, Valdir?
Que é isso,
pega com o madre, Valdir.
É, que beleza, hein,
Valdir? Dois pra lá, dois pra cá. Sabe dançar, Valdir?
Muito! Sou do tempo de dançar de rosto colado, amigo. E é naqueles bares lá no Maquito chamado Mela Cueca.
Nossa, de graça, meu compadre.
Agora vale aquele um que você costuma fazer.
É, 18 e 23.
Você pegou esses bailes que você é da minha geração.
Ah, mas não sou mesmo, amigo. Vamos falar sério.
Valdir, a Glaucia é da geração do CD. O Valdir é da geração do acetato e do gramofone.
A Glaucia é da geração do picape.
Ele é daquela mesa geração. De áudio.
A geração é informação. Sabe agora.
Que quando ele fazia a prova no primário, a professora rodava no mimeógrafo. Ele é dessa época.
Ele é do tempo do João VI. Vambora.
Só que ele já estava no segundo grau.
Solta a vinheta dela aí.
Parte dos atletas da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, vai receber, mas ela, entre quinta e sábado, o evento Som da Vida. Para que o público possa chegar e sair do local, a prefeitura montou um esquema especial de trânsito e transportes com o reforço da frota dos ônibus convencionais que circulam na região e também do sistema BRT. A operação começa às 3 da tarde com fechamento da pista lateral da Avenida Salvador Allende no sentido Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Somente ônibus fretados que tiverem como destino o Parque dos Atletas vão ter acesso a essa avenida a partir da Avenida das Américas. Não é...
Moro lá. Vamos me barrar, será isso?
Vou te barrar se você não pegou aquele negocinho, bota na frente do vidro. Não é recomendada utilização de automóvel particular, Ricardo Mazella.
O bloqueio depois do meu prédio ali.
Sorte a sua, né? Você deu bem pra isso, né? Olha, Avenida Brasil, em Bom Sucesso, um acidente com caminhão e carro ocupa uma faixa da pista lateral no sentido Zona Oeste, trânsito extremamente congestionado no local. E no Santo Cristo também um caminhão tombou e ocupa uma faixa da Praça do Santo Cristo no sentido Laranjeiras, Sete Rios está na via e o trânsito é intenso também no local. Mas ela...
Vamos então ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Marcelo Melo está na semifinal da chave de duplas em Wimbledon. Hoje, a parceria do brasileiro com o polonês Lucas Kubot venceu os irmãos Ken e Neil Skupski da Grã-Bretanha por 3-7-0, com parciais de 7-6, 6-4, 6-4, garantindo seu lugar entre os 4 melhores do Grand Slam. A campanha de Melo e Kubot, cabeças de chave número 4 em Wimbledon, já é a melhor da dupla em um Grand Slam neste ano. A parceria foi eliminada nas oitavas de final do Aberto da Austrália e na segunda rodada em Roland Garros. O brasileiro campeão da chave de duplas em Roland Garros, ao lado de Ivan Dodig, em 2015, tem como melhor resultado em Wimbledon a segunda colocação alcançada em 2013, também com o croata como parceiro. Na semifinal, Melo e Kubot vão enfrentar o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças de chave número 1 em Wimbledon. E fiquem ligados, todos os sábados no estádio, de 15 às 16 horas, as principais notícias da semana sobre esportes olímpicos e paralímpicos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Vamos todos cantar de coração.
Pode falar, pode falar, pode falar, Luiz Ferreira, Vasco da Gama.
Já que eu posso falar, então vamos relembrar o time do Vasco. Martin Silva, Madison, Rafael Marques, Jomar e Ramon, Wellington, Jean e Wagner, Iago, Pikachu, Escudeiro e Thales. Sobre esse monte de desfalques que o técnico Milton Mendes tem, ele fala que esse entrosamento não vai ser problema. Vamos ouvir.
Não acho que a falta de entrosamento vai atrapalhar, até porque não tem. Nós todos treinamos todos contra todos, fizemos todos as jogadas, sabemos todos como jogam, se jogar o Ricardo, se jogar o Jomar e com o Rafa, um dos dois, se jogar o Madison, se jogar o Ramon ou se jogar o Henrique, todos eles vêm treinando. Talvez a única novidade seria o Ramon, por estar pouco tempo conosco. E não é assim tão simples, não é assim tão difícil para os jogadores fazerem as coisas. Eles entendem, sabem exatamente. E o entrosamento é uma forma de você saber como o jogador joga. Você trabalhando e treinando com ele. Nós já fizemos jogos treinos, esses jogadores todos. Então, não acho que seja um problema. Não acho que seja um problema.
Tá certo, então. 18h27, caminhamos para o final do programa. Valdir Luiz, presta atenção na nota que será lida agora por Gláucio Araújo. Não sei porquê, Valdir. Veja só, Valdir. Fica atento.
Olha, gente, um bordel que oferecia serviços de prostitutas idosas foi fechado pela polícia em Dallas, nos Estados Unidos. Se anima não, tá, Valdir? Era lá em Dallas. O prostíbulo, que contava com mulheres de até 73 anos, era conduzido por Connie Moser, de 64 anos, acusada por tráfico sexual. A prisão da responsável pelo local aconteceu no ano passado e só esta semana ela admitiu a responsabilidade pelo bordel das idosas. A justiça deve decidir nos próximos meses qual vai ser a pena dela, né? Todas as 15 garotas de programa presas eram de origem oriental e tinham idades entre 48 e 73 anos. Mas agora fechou. De acordo com o The Sun, Connie pode pegar até 5 anos de prisão e ser multada em $250 mil.
O que você tem a dizer, Valdir?
Nada a declarar, porque eu não frequento esse tipo de coisa. Sou homem sério. Conduta elevada, reta.
Chama de palpite, que depois dessa...
Bora, então, palpite dos times do Rio de Janeiro, começando com Fluminense e Botafogo. Eu fiz essa nota, pedi pra ler em sua homenagem, Valdir.
Muito obrigado, Marcelo. Você é amigo.
Valeu, valeu, valeu. Vai acabar o programa.
Vamos lá. Olha, hoje vai ser empate no Maracanã. 2x2, Fluminense e Botafogo.
Luiz Ferreira.
Fluminense 3x0 no Botafogo.
Rafinha. Tricolor. 2x0, valeu. Valdir, você.
Fala, Valdir. 2x0, Botafogo.
Quanto?
2x0.
Tá legal, então. Fluminense ganhou a maioria, vamos ver se vai dar certo. Vitória e Vasco. Vitória e Vasco fechando. Começo com você, Valdir, já deixando um abraço.
Outro pra você. 3x1, Vitória.
Repete.
3x1, Vitória.
Ele se emocionou tanto com a nota da Gláucia, que ele errou, ele errou. 1x1, Vasco e Vitória, cabecinha.
2x2.
Você, Rafinha. Vitória, é isso aí. 8 horas, abertura da nossa grande jornada esportiva. Destaque para Fluminense e Botafogo. Vasco da Gama, Vitória. Até logo mais, um forte abraço. Tchau, tchau.